Atlântida, Atlântida,
Atlântida. Alô, alô, estamos chegando, estamos no ar, é o Bola nas Costas, 11 horas e 5 minutos em ponto. O Bola tá entrando na área nesta quarta-feira, quarta-feira de futebol. É, hoje tem Internacional e Atlético Goianiense pela Copa do Brasil e a gente vai falar disso e muito mais. Tem muita coisa pra falar. O Bola nas Costas entrando na área para a Truveículos. Venda o seu carro ganhando mais dinheiro. Acesse truveículos.com, kto.com, gosta de esporte, te registra lá pra dar uma brincada. Quer saber mais? Chama no Insta, arroba KTO _ Brasil. Falar em KTO, a gente tem algumas coisas que nós vamos falar sobre apostas, porque ontem teve este programa dando dicas preciosas para você que aposta. Preciosa! Ah. É, meu amigo. E também ketchup Heinz, feito com 6 ingredientes, 100% naturais e só. Deixa eu abrir aqui antes de todo mundo, já deixar aberto, porque agora eu vou dar bom dia para a galera que já está chegando. Abre de novo. É tanta Luciano coisa para abrir. Potter. O Potter não tá na área. Deixa eu ver aqui, tem esse aqui que Rodrigo tá de volta. Madana. E aí, meu velho, tá dia, bem?
Amizade. Tudo bem comigo, tudo certo.
Maravilha.
Tudo bem, bom dia pra todo
mundo. Tudo bem. Tem mais gente que tá de hora e não. Então é isso aí. Somos nós quatro. Adams de Vério, Duda Garbi e Potter. É a galera que vai fazer o Bola nas Costas hoje. 6 horas, 11 horas, 6 minutinhos. Vamos começar falando sobre os jogos de ontem. Pra gente abrir os trabalhos. Afinal, hoje tem o Internacional na Copa do Brasil. Aliás, tem vários jogos na Copa do Brasil hoje, né? Santos e Ceará, Atlético Goianiense e Inter. Aliás, Santos e Ceará, 4 da tarde. Uhum. Atlético Paranaense e Flamengo, 9:30, e Corinthians e América Mineiro, 9:30 também. Então, 2 jogos, 9:30, 1 às 7, 1 às 4. Tem ainda a Champions League, então o cara pode começar a ver futebol desde as 3 da tarde, só parar meia-noite. Né? Ainda tem Sul-Americana hoje. Tem ainda Lanús e São Paulo. Vamos ver se o Tomer entra com a gente mais além. Tem Vasco e Caracas. Mas ontem, alô, Divério, ambos marcam. Como é que foram as tuas apostas ontem? Conta pra mim, por favor.
Não, eu preciso agradecer publicamente, até vou fazer olhando pra ele, a Rodrigo Adams. Ontem, no intervalo do jogo, ele fez um anúncio interessante. Eu não tava conseguindo acompanhar, Duda. A gente tava naquela função da entrega do prêmio RBS.
Conta aí.
E eu não tava conseguindo acompanhar. Então o Adams disse: olha, tá bom o jogo do Real Madrid ali, tá, não, aquele placar tá bem mentiroso. Aí eu entrei.
Vai virar!
E aí, no intervalo, eu achei que é uma boa dica apostar no intervalo, cara. Dá pra ter um parâmetro de como tá o jogo, assim, sempre tem uma coisinha boa. Foi o que me salvou, porque aquele ambos marcam, tu tá com áudio aí, não? Pra gente.
Tamo, eu tô buscando ele aqui, ó. Tô buscando ele aqui. Alô, alô, alô. Olha o que esse programa falou ontem. Atenção, gente!
O Midtjylland e Marseille e Manchester City.
Será
pra
que
botar o dinheiro em tudo hoje.
Será que o TT hoje acaba com o jogo de novo? Porque se o Shakhtar ganha duas, hein?
Shakhtar e Inter é ambos marcam certo.
É, ambos marcam também, né?
Ambos marcam.
Atalanta e Ajax é um bom jogo pra mais de gol também. O Ajax fez só 13 no final de semana.
É, e o Atalanta faz gol de... Shakhtar e Inter, 0-0. Esse é o Bola nas Costas, tá? Apostem conosco. Aqui somos todos especialistas em apostas esportivas.
Queria saber por que estavam ambos não marcam.
Ambos não
marcam. Se o cara estiver nos ouvindo, eu queria saber qual era a odd da virada do Atlético de Madrid ontem. Essa era uma odd alta.
Essa no 2-1, né?
Não, tava 2-0, chegou a estar 2-0.
Não, chegou a dar 2-1.
2-1, 2-1.
Tá, tá certo.
Então, assim, 2-1, era uma odd alta. 15 do segundo tempo, deve ter dado uma correria.
Bah, meu, teve um lance de uma bike do João Félix nesse jogo, meu velho. Bah, que olha, barbaridade.
Eu vi o final do Real Madrid, Duda, e o Real Madrid ontem,
como é
quando tava 2-0 contra... É, o Sérgio Ramos foi pra área e o Casemiro virou meio armador, pra ter uma ideia,
inverteu
totalmente o time.
E deu certo.
E aí o Sérgio Ramos, cara, o Sérgio Ramos começou a cabecear lá na frente, começou a fazer a loucura, virou o jogo, virou um salseiro e eles empataram o jogo na marra.
Guardando as proporções, obviamente, a gente tá falando do Real Madrid, não estamos falando do Botafogo, do Bragantino. O Real Madrid tava praticamente sendo eliminado ontem da Champions League. Então era o tudo ou nada. Esse ponto botou o Real Madrid de novo na Champions League.
É, deu graça ao grupo, né? Porque teve Shakhtar e esse jogo que tem muitos gols.
Com
e acabou
usando o Casemiro,
0-0.
Né?
Casemiro jogou demais.
Jogou muito, deu um passe e fez gol. Né? Então, só pra gente passar aí esses resultados, que ontem a gente tava brincando aqui, o Shakhtar e a Inter 0-0, né? A gente achou que ia dar vários gols. O Liverpool 2-0 no Midland, não conheço esse time, e tava com um time completamente reserva, mesmo assim ganhou de 2-0. O City meteu 3 no Marseille, em Marseille, né? 3-0. O Atalanta e o Ajax foi 2-2, né? Então, até que tu acertou, de ver esse aqui, tá? Que ia ter mais
e
de...
Foi dois, o Ajax fez 2-0 no primeiro tempo e o Atalanta buscou no segundo tempo.
Isso. E o Atlético de Madrid ganhou de 3-2 do Red Bull Salzburg. E aí, ele virou esse jogo que a gente tava falando. Ontem também, a gente teve... o Bayern de Munique 2-1 no Lokomotiv Moscou, esse 2-2 aí do Real, e o Porto ganhando o Olympiacos do Rafinha de 2-0. Então, esses foram os resultados. Hoje, a gente tem nada mais, nada menos que Juventus e Barcelona. Em Turim, esse jogo, tá? Uhum. Então, é o reencontro do Arthur com o seu ex-clube. Não sei se ele é titular, né? Esses dias o Pirlo largou umas letras lá pro Arthur. O Cristiano Ronaldo parece que tá
Duda,
fora do jogo.
As letras pro Arthur foram... desculpa,
um sim, abraço. Sim, críticas construtivas.
Não. Um abraço à rapaziada do... A rapaziada do UOL, que pegou duas frases de um contexto muito maior, juntou e perfeito, parecia uma crítica muito pesada, porque a manchete era completamente diferente da fala inteira do Pirlo.
Completamente a manchete parecia diferente. Que o Arthur não servia pra jogar na Juventus, sabe? Só que o cara fez toda uma análise e eles sintetizaram na parte podre da manchete mesmo.
Esse é o jornalismo. O
Ronaldo tá fora.
É jornalismo.
O Ronaldo tá fora mesmo. Ele se referiu ao passe curto como uma característica do futebol espanhol. Foi essa a explicação.
Resumindo, é um bom resumo. E aí ainda hoje tem, deixa eu ver, jogo em por grande. United e Leipzig, é um bom jogo. Dortmund e Zenit. O Lazio do Lucas com o Clube Bruges, só que esse é em Clube Bruges. O Chelsea prega o Krasnodar às 3 da tarde. Eu acho que é isso, Sevilla e o Rennes. Então tem muito jogo hoje, tá? Esses são os jogos da Champions e depois tem a Copa do Brasil e a Sul-Americana. Então vamos abrir os trabalhos, vamos falar
esses
do Inter.
Esses horários alternativos que a gente tem, por exemplo, de Copa do Brasil hoje, 4 da tarde, Santos e Ceará, é um paliativo para tentar competir com a...
Eu acho que a pandemia, Adams.
Mas o Adams tem razão nesse ponto. Em jogo sem torcida.
Olha a frase, né? A Copa do Brasil competir com o Champions, né? Mas eu acho que é uma tentativa, né?
Tu pega os torcedores do Santos e do Ceará, e aí do Fortaleza também.
Sim, perfeito.
Eu acho que não deixa de dizer, acho que tu tem razão nesse apontamento aí, sim.
Eu não sei se eles escolheram isso pra disputar ou sei lá, meu. É difícil a gente saber.
Você vê faz cada TV coisa. Também, né?
É a TV que escolhe, né? Ah, vamos encher a grade. Traz um pra de tarde. Como não tem torcida, né? Azar do horário, assim.
Azar é do jogador.
É, não importa.
Desculpa, repita o jogo das 4 da tarde, que cidade brasileira é?
Santos.
Ah, tá.
O jogo do Santos e Ceará. Ontem, aliás, só em Copa do Brasil, o Cuiabá ganhou do Botafogo e a gente falou aqui ontem, é um bom jogo pra ver se o Cuiabá tem condição de jogar a Série A. Ele tem chance de não cair na Série A, né? Porque disputaria ali.
O que acontece é que esses times...
A diferença, o Botafogo não tem condição, por exemplo, de jogar a Série A.
A diferença é grande, mas mais do que isso, um time da Série B, assim, pequeno, quando ganha e vai muito bem, vende jogadores, né? Porque esses times existem pra isso, são times sem torcida. Eu tô dizendo o caso do Cuiabá. É óbvio que a Ponte tem torcida, que o Juventude tem torcida, que o Brasil de Pelotas tem torcida, né? Mas a grande parte, pro Oeste, Cuiabá, são times que não tem nenhum torcedor. São times de empresários, que vão ali, montam um bom trabalho, ganham uma grana ali. Porque um jogador de futebol, ele paga melhor qualquer investimento que tu possa imaginar no planeta Terra. Um que dê certo, né?
Não, o Cuiabá é bom que ele tem um baita estádio, Arena Pantanal eles jogam. Uhum. Então, tu ao menos tem um belo palco pra se jogar futebol ano que vem na Série A, porque eles devem subir. Junto com a Chape, que aliás empatou ontem.
Eles jogaram 11 reservas contra o Botafogo.
Mas o empate da Chape ontem foi mentiroso, eu vi o jogo. Nossa! A Chape martelou os caras de tudo que é jeito. Assim, podia ter feito 4, 5, 6, fácil.
O Paulinho tá jogando bem, conseguiu. Que era do Grêmio, que trouxe o senhor do Juventus. Paulinho, jogando bem mesmo.
Renato amava esse cara, hein?
Jogando bem,
Paulinho,
cara.
Mocelin?
Paulinho Mocelin.
Agora ele é Paulinho Mocelin.
Ó, vamos falar do Inter, então, nesse primeiro bloco aí. Vamos lá. É, o Inter joga hoje, portanto, 7 horas, né, contra o Atlético Goianiense. Qual é o mistério? É time reserva mesmo, como está se anunciando, Diver? Ou tem alguma outra possibilidade de não ser time reserva? Que parece que é isso, né, que vai acontecer.
É, eu não sei se 100% reserva, até porque o Coudet não costuma botar 100% de time reserva. Mas eu não duvido que ele preserve alguns jogadores, aqueles mais desgastados, que são os de sempre, né? Que são os que realmente passam mais trabalho do jogo. Mas, por exemplo, de reservas, eu imagino que um dos atacantes não deva jogar, ou o Thiago Galhardo, ou o Abel Hernández, um deles deve ficar fora. E eu acho que não entra. Ontem a tendência natural seria entrar o Pottker, mas com a possibilidade de o Pottker ser negociado com o Cruzeiro, com essa liberação.
Ah,
da
gente,
FIFA,
queria falar sobre isso aí pra eu pegar a opinião de Luciano Potter.
Viu então essa? Jogaria o Leandro Fernandes, por exemplo, porque o Yuri Alberto tá na seleção sub-20.
Ele deu uma arquivada no gringo, né? Do Leandro Fernandes esse. Faz tempo que não joga.
Tu sabe que, Duda, que o Pottker, eu tô falando muito sério, tá? Ele deve ser um cara muito sério e deve treinar realmente bem. Porque os três treinadores que tiveram ele no Inter, eles insistiram com o Pottker mesmo nas fases ruins. O que eu acho certo de verdade, né? O Guto Ferreira insistiu com ele na segunda divisão. Depois o Odair insistia com ele. Lembra que ele atravessou um longo período mal e jogou umas 13, 14 partidas direto. E agora há uma insistência do Coudet. Entende? Então eu tenho certeza que o profissional William Pottker faz todo o esforço do mundo pra dar certo. É uma pena que no jogo isso não aconteça. Acabe não acontecendo talvez o que ele treine e o que faz esses treinadores insistirem com ele. Retiro, obviamente, com o Guto e acho que ele teve um bom começo com o Odair, né? Que começa a temporada, né? Com ele. O Odair acaba a segunda divisão, né? Então, cara, é um mistério assim, né? É um mistério. Ele tem muita lesão, né? Vou dar esse desconto bem grande pro Pottker. Ele tem muita lesão muscular. Muita lesão muscular. Eu acho que ele já teve umas 15 lesões musculares no Inter. E eu não tô exagerando. Então é difícil de ter. E o jogador precisa de uma sequência, precisa encaixar, precisa entender os companheiros, né? E isso tudo é contrário ao Pottker. E aí, óbvio, o bicho tá pegando, né? Vai pra cima dele, ele entra em períodos da partida onde não tem mais muito o que fazer. Então é uma pena, assim. Mas assim, se tem três treinadores na sequência que acreditam nele, algo deve acontecer que a gente não vê nos treinamentos.
Não é transportado pro público. Porque assim, ó, a gente cresceu numa época em que tu ia assistir os treinos do clube. Pelo menos, eu ia pro Olímpico ali, o Grêmio treinava no suplementar, era de acesso, tu assistia, parava o carro ali, né, não era o meu caso, mas tu ficava assistindo o treino, e aí tinha aquela expressão que se usava muito nos treinos, e os torcedores falavam também, fulano é leão de treino. E eu acho que o que aconteceu com o Pottker foi exatamente isso. Ele é um cara que deve treinar muito bem, assim como o André devia treinar muito bem nos treinos do Grêmio. E essa sensação que a gente tem de estar próximo do clube, com essa conexão das redes sociais, ela nos engana um pouco, porque a gente não vê de verdade o que está acontecendo. Então tudo que o treinador disser ou acreditar, a gente tem que endossar. Tem que acreditar na palavra do cara, mas aquela oportunidade que a gente tinha de ver e daqui a pouco pedir um guri da base que tá treinando bem entre os profissionais, isso nos foi tirado de uma maneira grotesca, cara. Óbvio, a gente tá falando de um período de pandemia, mas o Pottker tá há 3 anos no Inter, o Renato tentou 2 anos com o André e outros nomes, então alguma coisa tem, sabe? E é isso que eu queria entender, né? Se é o leão de treino que tá acontecendo, ou...
Mas assim, Adams, falando bem real, tá?
É uma predileção do cara mesmo.
Falando bem a real, tá? Eu conversei com um jogador sobre isso de sequência, tá? É o que a gente, obviamente, encara. Sabe o que acontece? O que acontece é que alguns jogadores quebram essa normalidade de sequência, de se machucar e voltar jogando bem, que a gente acha, guarda na nossa memória, que o comum é isso. O Pottker, a longa sequência de lesões do Pottker atrapalha ele. Eu vou colocar isso como fundamental. Eu debocho dele, eu sou um torcedor debochado, vou ser assim pra sempre. E nem adianta me corrigir, porque eu acho que não é errado, é o jeito que eu encaro o futebol. Aliás, o Bola encara assim o futebol. É por isso que eu tô muito mais aqui do que no sala de redação, por exemplo. Né? E o Duda tá no sala de redação todo dia, e o Duda sabe que o clima lá é outro. É difícil de ser isso aqui, sabe?
Ah, ontem eu dei uma discutida lá.
Pois é, a coisa mais séria lá, entende? Agora, de novo, cara, eu dou esse desconto pro Pottker. Só que tem limites. Eu acho que o melhor caminho pra ele tem um limite de uso. O melhor caminho dele é sair do Inter. porque a torcida não tem paciência, ele não tem mais paciência com a torcida, talvez ele não tenha paciência mais de tentar no Inter. Daqui a pouco ele jogar num outro grande clube, que não vamos esquecer, o Cruzeiro é um clube gigantesco, né? Tá no pior momento da sua vida, óbvio, todo mundo sabe disso, mas a troca faz muito bem pra todo mundo. Entende? Então, essa é a minha opinião sobre o Pote. Eu acho que ele tem que sair. O Inter tem que pagar que o salário dele pra ele estar em outro lugar. Entende?
Ele só agora, vai pra Série B pro Cruzeiro, cara.
Porque ele tá aqui e ele tá sendo usado. Ele tá sendo usado aqui, cara. Ele não tá encostado em Alvorada.
Ele tem oportunidade.
Ele tá no banco e ele entra. Ele começa o jogo em Bragança Paulista. Entende?
O Potker, Potter, no momento, é indefensável ser titular. Mas quando foi contratado... Pô, não tinha como questionar o cara. Ele era o goleador do Campeonato Brasileiro do ano anterior. Ele era o goleador do Campeonato Paulista. Ele foi disputado, pô.
Tá louco.
Ele era o melhor jogador do Paulistão. E ele foi jogar no Inter na Série B.
Pô, era uma contratação. E fez uma boa Série B. E aí ele começa bem o ano de... Aí ele começa bem o 2018. E aí começa... E aí começa uma sequência de lesões... Né? Onde o Nico joga muito mais que ele. E aí desanda. E aí desanda mesmo.
Isso, saudade do Lelê, cara. Tu falou em Nico Lopes. Saudade do
Lelê. Ah, mas o Duda Garbi.
Fala, meu velho. Eu
posso essa oportunidade. Porque qual? O Lelê, né? Ele tá afastado aí momentaneamente das atividades.
Sim.
E quem tá... as novas colunas do Diário Gaúcho, do Paixão Colorada...
Quem é que tá escrevendo? Alô,
o Luiz Felipe dos Santos. São o Luiz Felipe muito melhores que as do Lelê.
O Luiz Felipe é um monstro.
Muito melhores.
Tá, não, mas vem cá.
Comparar com
mas
o Lelê.
Mas de velho, porra, isso é... É que nem do dizer, não, vem cá, coloca o fulano no lugar do Musto. É óbvio que ele vai render mais.
Bota o Casemiro no lugar do Musto.
Bota o Casemiro no lugar do Musto. Ah, não.
Eu vou dar uma dica pro Lelê, que eu sei que ele tá ouvindo o programa. Então, a primeira coluna, quando voltar, Lelê, faz com a voz do Guerrinha. Traíra, não, traíra se corta a cabeça pra comer o rabo.
Pô, Lelezinho.
Que trairagem esses dois. Que
barbaridade.
Um beijo pro Lelê. A gente não podia deixar essa passar, mas que o Luiz é bom mesmo.
Então hoje o Inter deve ir de time misto. Deixa eu ver se eu acho o time do Inter aqui, ó, o possível. Tu tem ele aí,
não? O Gabardo que tá acompanhando ele lá em Goiânia,
achei.
Ele conversou ontem, mexeu com um, mexeu com outro, e aí ele concluiu que era muito difícil a gente montar uma ficha de um provável Inter, tá?
É cheio de parênteses,
né? A gente pode fazer um exercício aqui, Duda. Vamos tirar os que estão mais desgastados, tá? E pensando que tem Inter e Corinthians no sábado de noite, em seguida agora, tá?
Tá.
Tanto que o Moledo, por exemplo, não foi, mas já vai jogar contra o Corinthians, segundo o Rodrigo Caetano. Bom,
Lomba,
vamos lá.
Rodinei. Zé Gabriel Cuesta e Moisés.
Isso
não
aí.
Consegue, né,
Moisés? Tá dando pra sonhar, alô, torcedor. Gremista,
acho que
é no caso.
Acho que é o Musto.
Musto.
Edenilson
pra Praxedes.
Marcos Guilherme.
E Praxedes.
Eu acho que vão jogar todos esses, tá? O Musto, Edenilson, Praxedes e Marcos Guilherme. Acho que vai
Aliás,
ser.
Aliás, o Marcos Guilherme é titular do Inter hoje, com essa sequência de lesões.
Agora é titular do Inter.
Com a do Bosquilha, né?
É melhor dar força pra ele.
O Abel Hernandes e o Leandro Fernandes. Eu imagino
que seja isso. O Abel Hernandes, ele é titular do Inter ou o titular é o Yuri Alberto?
Eu acho que é o Yuri, né?
É uma boa pergunta.
Tá na Celeste.
Olha, Duda, eu não sei. Eu não sei.
Ah, não, mas...
Se fosse eu a escolher, seria o Yuri Alberto, sem dúvida.
Não,
o Cudê. Mas
não,
o Abel Hernandes contra o Flamengo, reconheço que fez um bom jogo.
Mas se bem que, olha, do
Cudê... Foi a melhor parte dele.
Ele é um baita técnico, mas ele tem umas ideias, cara, vou te dizer, cara. Não, tu não pode... Mas se tu tem o Yuri esse podendo jogar... Não,
é,
bota
a
ele,
minha
cara.
Pergunta, Duda, bota a minha ele, pergunta só é porque o Yuri tá na seleção, caça-níquel, patético, jogando os amistosos contra a ABB de Campinas, né? E, cara, é inacreditável.
Jogo treino contra o Sub-23 do Corinthians.
Não, sim, ó.
Cara, eles devem jogar de colete.
É inacreditável.
Não, é sacanagem.
É inacreditável. O que a CBF faz com as suas competições.
É inacreditável. Os cara, velho. O Paquetá que tava, né, nessa seleção foi puxado pra
principal. Aí eu perguntei uma vez pro um dirigente: mas como é que vocês bloqueiam assim? Bloquear jogador em seleção brasileira? Tá, mas é subtico. Ele assim, não interessa, é seleção brasileira. Eu perco o vestiário. Os outros jogadores começam a me odiar como eu visto futebol se eu bloquear um jogador em qualquer seleção. Não,
mas no caso do Yuri, o Inter
tem que vir do atleta. O Guerreiro, aquela vez, lembra? O Guerreiro veio e pediu pro Inter interceder. E aí foi lá na Federação Peruana, ele junto com o Inter, e liberaram o Guerreiro. Você lembra disso? Pra uma Copa do Brasil. Que tava chegando. Se vem do jogador, beleza. Agora o clube encostava assim: ô meu, a gente vai liberar da seleção. O jogador acabou. O jogador já bota num grupo do WhatsApp lá, ó. Acabaram de pedir pra eu ir na seleção. E aí os caras já enlouquecem. Como assim? Já perde o grupo na hora. Só pro torcedor entender esse meandro. Ai, por que, que o clube não pede? O clube não pede por causa disso.
O Yuri Alberto, só pra lembrar, ele tá na seleção sub-20. Foi convocado no outro dia a seleção sub-23, que é uma outra, que é com data FIFA. Essa aí tá.
Ah, essa é que o Paquetá liberam. Estava.
Sub-20.
Essa é que o Paquetá
isso,
estava.
Essa é que o Paquetá estava. Isso aí, exatamente. Então foi trazido. O Yuri Alberto é da seleção sub-20, que vai só treinar e fazer dois jogos treino: um contra o Corinthians sub-23 e outro contra o Ituano. Esses são os jogos que a seleção sub-20 vai fazer. Eu não vi anúncio de transmissão, talvez a CBF TV transmita ou coisa assim. Então é para esse jogo que o Inter. É para esse fato que o Inter perdeu o centroavante. E o outro jogador que pode entrar nessa negociação do Pottker que a gente está falando aí, também está nessa seleção sub-20, que é o Maurício, é um jogador do Cruzeiro. Eu estava lá em Belo Horizonte ano passado.
Tô com a notícia aqui.
Ele, ano passado, Duda, ele fez uma das primeiras partidas dele pelo Cruzeiro, o Rogério Ceni, o treinador. O Cruzeiro ganhou por 1-0 do Vasco, um jogo que eu tava acompanhando o Cruzeiro lá antes de vir jogar contra o Inter. Ele fez o gol. Ele é um meia canhoto.
Ele é bom baixinho, jogador, esse guri.
Do lado esquerdo. É bom jogador, cara. Tem 19 anos, então pode ser uma negociação que tá insatisfeito no Cruzeiro. Ele não tá recebendo em dia, então pode ser uma negociação boa pra
mas
todo mundo.
Mas isso não é manchete, né?
Cruzeiro, não tem ninguém satisfeito no Cruzeiro, meu camarada.
Isso aí é não pode ser manchete. Deixa eu só achar aqui, ó. Tem uma outra notícia que eu acho que os colorados vão adorar. Que é que o Galhardo tá renovando por mais um ano. Ele já tinha renovado 21, isso. Renovando para 22. Deve estar ganhando um belo aumento.
Justo, o Thiago Galhardo, eu vou falar pra vocês pra quem ele vai ser vendido. Pro mundo árabe.
Claro.
É a loteria ou dele, até né,
pela ideia dele, né? É, o Japão não tem tanta grana quanto os árabes, eu acho.
Pela idade dele, né? Pela idade dele, né?
Pode ser que pinte, obviamente, também, mas China, né? Mundo árabe e Japão pode China, ser uma coisa que pinte, assim, pra ele, assim, né? Porque ele é mais velho, né? Que a média. O Thiago Galhardo tem uma crescente na carreira.
Tá com 31, né?
O melhor momento da carreira dele, obviamente, é agora no Inter, né? Artilheiro da competição, destaque, faz gol em qualquer time.
Faz gol e dá pênalti.
Não, desculpa.
Ah, não faz gol no Inter, no Grêmio, tem razão. Né?
Não, ele fez de pênalti, cara.
Não, foi
do goleiro contra,
foi
né?
Foi do esqueleto, não foi nem dele.
Mas foi do goleiro contra.
Não, eu, ao contrário do Adas, eu sigo a súmula. Né? Eu não crio o mundo imaginário. Na súmula tá o Thiago Galhardo. Então ele faz gol em qualquer time mesmo, literalmente. Né? Pra te ver que é tão trauma o Grenal pra mim em 2020, que não é só 2020, né? Que eu esqueci que o Galhardo fez um gol em Grenal. Porque a sensação que eu tenho com o Inter não tem mais gol em Grenal.
Não, mas ele fez.
É o único gol.
Ele fez.
O único gol.
Mas então a informação.
O Atlético Goianiense, Duda.
Diga.
Adversário? Só pra
terminar claro, óbvio.
Do intervalo, esse óbvio. Que vai chamar.
Os jogadores do Inter jogam.
O Goianiense não tem.
O Natanael não joga?
Não pode.
Não joga o Natanael, não joga o Dudu e não joga o Ferrarez.
Cara, essa é uma regra que eu ainda vou entender. O cara empresta e ele não pode jogar contra o time. Cara, se eu tô emprestando, eu quero mais que esse cara jogue. Ainda mais sendo o Natanael e o Dudu.
Contra ti, cara.
Porra, velho. Mas e aí, ele pode se esforçar o máximo.
Na Europa, o Felipe Coutinho fez gol no 8 lá. No Barcelona. Mas e agora tá aí treinando.
Tá, mas agora tu empresta o Felipe Coutinho, aí tu tem que se ralar mesmo. Agora empresta o Natanael. Empresta o Natanael.
E tem mais alguns jogadores, que como eu tô usando o celular, agora não vou conseguir ver a lista, mas tem mais dois jogadores do
Não, do Inter, não. O Natanael, o Dudu e o Ferrarez. São os três que são do Inter.
Isso,
e
tem mais dois que jogaram a Copa do Brasil por outros times. E aí eles não podem jogar a Copa do Brasil pelo Atlético Goianiense.
Aliás, o Grêmio tem desfalque também.
Ficha aí, Duda,
deixa só essa é uma discussão que eu acho que é meio um déjà vu entre eu e tu, né? Sobre o Felipe Coutinho, né? O Felipe Coutinho, pra mim, vai acabar a carreira não dando 100% que a gente sabe que ele tem. Porque é uma coisa inacreditável. Ele tem o Liverpool, né? Tem o Liverpool, que é o ponto máximo da carreira dele. Aí ele é a maior venda do futebol, até o Neymar depois ser vendido pro Paris Saint-Germain.
Ele é o maior,
aí
ele vai pro Barcelona. É o maior meia mais caro do mundo, o meio-campo.
Exatamente, a maior venda de meio-campo, né? Aí ele vai pro Barcelona, não se adapta. Ele vai pro Bayern e reserva. Aí ele volta pro Barcelona, ele tava pintando bem agora. Tava começando bem a temporada, né? E aí não jogou agora porque tá machucado, acho, né?
Não, não, ele foi titular no clássico esse final de semana.
Não, mas tem uma partida que ele não jogou agora há pouquinho tempo aí. E só que detalhe, né? Pra mim, ele e o Thiago Silva foram os melhores jogadores na Copa no Brasil e na Rússia em 2018.
Não, eu também achei. Ele foi, sim.
Mas isso
ele
não
fez
tá
uma boa Copa.
Não tá mais sustentando ele, né, cara? Pra ser aquela unanimidade, né?
Não, ele tem que chegar no Barcelona e arrebentar, né? Ele tem o Messi ao lado dele,
é isso,
né? Ele
é
tem
isso,
que.
É isso, é isso.
Ele
aí.
Tem que arrebentar. Assim como ele tinha que chegar no Bayern e ser titular. E ele não era titular no Bayern. Ele entra no jogo.
Ô, meu, mas tinha o time do Bayern naquele? Não tem nenhum problema ser reserva daquele time ali.
Se tu é o meia mais caro do mundo, não, tem que ser titular. Mundo,
mas cara. É que é na posição dele.
Eu sei que tinha craque lá. Agora,
na posição dele jogava o Miller.
Tipo assim, que é um top. Exatamente a mesma posição, né?
Ele jogava o Miller, ou ele podia aberto. Num lado tava o Coman, no outro lado tava o Gnabry, na minha cancha de o Thiago. Olha, o par era duro lá no Bayern. Eu te entendo e concordo.
Ele não vai entregar o 100%, ele vai entregar 80%, tá beleza? Entendeu? Mas eu acho que ele pode mais. E aí a resposta é no Klopp. A resposta é no Klopp. O Klopp falou pro Tite uma vez: o Firmino dá tapa na cara, chama ele de vagabundo e ele joga no outro dia. O Felipe Coutinho não.
É, tem carinho.
Com carinho e blá blá blá. E aí ele rende. É o cara que mais fez ele jogar. Só isso.
Vamos fazer um intervalo. Na volta a gente fala um pouco mais do Inter, que joga hoje às 7 horas com o Atlético Goianiense. E vamos falar do Grêmio, porque o presidente falou depois de bastante tempo. Vamos saber o que aconteceu com o seu Romildo Bolzan, que voltou a falar. Vamos ver o que ele falou.
Atlântida, essa é a nossa rádio.
Atlântida, Atlântida, Atlântida.
De volta com Bola nas Costas, 11 horas e 36 minutinhos para Tru Veículos. Vendo o seu carro ganhando mais dinheiro, acesse truveículos.com, kto.com. Gosta de esporte? Te registra lá para dar uma brincada. Quer saber mais? Chama no Insta, arroba KTO _ Brasil. Aliás, falar em KTO, acho que na sexta-feira a gente vai receber aqui ao vivo o Magno, ele estará no estúdio aqui comigo, a gente vai fazer o programa juntos. O Magno, que é um dos representantes da KTO espalhados pelo Brasil, assim como nós somos embaixadores da marca.
Ou seja, temos Renato Portaluppi no estúdio, então.
Exatamente, é Renato. Magno vai estar conosco aqui na sexta-feira. Para que eu esqueci do Adams. Ah, agora sim.
É o Magno Navarro?
Magno Navarro estará conosco na sexta.
Ele é o Magno, pai de
artilheiro
todos,
do Grêmio.
Magno.
Artilheiro do Flamengo. E ketchup Heinz, feito com 6 ingredientes, 100% naturais e só. Ketchup Heinz.
Posso mandar um salve aí só pro Cássio? Que ontem, o Cássio, a gente fez uma chamada de vídeo aí. Pra quem não sabe, eu não me manifestei nas redes, e enfim, eu tô obedecendo um isolamento, eu não positivei, né, pra Covid, mas a minha noiva acabou positivando, então a gente tá cumprindo esse regramento do isolamento aqui de casa, tá tudo bem comigo, tudo certo, enfim, e com a minha noiva também tá tudo bem, hoje dá pra ver ela praticamente dizer que tá assintomática. Mandar um salve pro Cássio, Duda, que ontem ele fez uma chamada diretamente do Mato Grosso com uma galera.
Ele tá no Mato Grosso.
Que brinca também na KTO, nosso gurizada que acompanha o nosso trabalho, e uma galera identificada com o Bagé, né, onde eu passo uma boa parcela aí da minha
Bagé. Vida,
então mandar um abraço aí pra essa rapaziada que acompanha a gente, não só eles, mas todo mundo que acompanha o Bola de diferentes pontos aí do nosso país ou até fora dele.
Maravilha! Vamos falar da entrevista do Romildão, Odivério, o que tu tem de informação? Eu tô com a matéria aberta aqui, onde ele falou no show
então
dos esportes.
Vamos com ela.
Então, maravilha, ele falou no show dos esportes ontem, o Romildo, depois de bastante tempo,
eu não tô com ela,
sem computador. Falar, e ele colocou, né, a principal destaque que coloca o tricolor GZH é a seguinte, é em relação a uma... A contratação, né, de meia e de volante. E ele coloca sobre o volante, não é a situação mais prioritária, mas ele afirma que está tratando com Gastão Ramírez, mas nega a busca por Moisés Caicedo. Aliás, o Caicedo é um belíssimo jogador, hein? Jovem, seria interessantíssimo esse jogador. Tem 18 anos,
do
Independiente Del Valle, é um belíssimo jogador, mas acho que esse aí o Grêmio vai perder para a Europa. Acho que esse moleque vai acabar...
Para a Europa!
É, acho que ele vai acabar indo para a Europa. Bom, o Gaston Ramírez é um pouco o contrário, né? Ele está na Europa, na Sampdoria, 29 anos. O Romildo está dizendo que o Grêmio tem chance, sim, de trazê-lo. E aí, ele também falou sobre o Jean-Pierre, que é o maior mistério depois da vacina do Covid, né? Por que que o Jean-Pierre não consegue jogar? Não tem nenhuma explicação. E ele está explicando pelo seguinte, abre aspas. Esse jogador teve duas lesões em locais próximos. Se recuperou clinicamente de ambas, mas seus retornos não podem ocorrer em uma situação de não plenitude. Ele é um craque de bola, excepcional. É uma raridade no futebol brasileiro. Neste momento, se definiu que ele deveria ser completamente preservado para que no dia em que ele for entrar em campo, possa estar na plenitude, sem risco de sentir mais nada. Essa é a razão do Jean-Pierre não jogar. Olha, bom, é isso aí.
Então o GPS falou segue. Alguma coisa a respeito do Léo Gomes, do Guilherme Guedes?
Na matéria jogadores? Não tem nada aqui. Na matéria não tem não. Nada. Na matéria
o Léo Gomes aí é praticamente que, 12 meses fora do futebol já, né?
Mais 13, ou foi 13, em setembro 14, do ano passado.
É, isso aí. O Guilherme Guedes foi, também surge como um suspiro aí pós-pandemia.
Mas o Guilherme já tá jogando.
Pós-retomada, né, dos trabalhos durante a pandemia. E, mas assim, ele é um cara que tá arquivado, né, Duda? A gente não vê ele assim, então tem algumas coisas aí que são meio nebulosas nesse caminho, né? O Jean-Pierre nesse entra e sai do departamento médico não é algo normal, né? Eu entendo quando o presidente vem a público, tenta falar daquela maneira bem política dele, de uma maneira educada, uma maneira aglutinadora, mas ao mesmo tempo a gente precisa de mais respostas, presidente. Eu acho que a gente precisa de mais pingo no i, mais preto no branco. E a gente são ativos do clube, são caras que acabam nos deixando numa questão técnica também deficitários. Então eu gostaria de ouvir mais, presidente. Gostaria de ouvir mais.
Mas ele falou mais aqui, eu não sei se chegou a ver toda a entrevista, porque ele fala mais coisas. Ele fala, por exemplo, da tal busca de volante, por isso que ele falou sobre o Moisés Caicedo, que estava rolando uma possibilidade e tal, e não sei o quê. E o Grêmio colocou que não é a prioridade, a prioridade é o armador. Tanto que o Gaston Ramírez está, né, todas as forças voltadas a esse jogador. Mas esse jogador é muito bom, diz ele, né? É, mas não está no rol daqueles que a gente possa avaliar. É, ele coloca mais sobre o Diego Churin. Cadê? Ó? Renato tem a preocupação de não deixar externar com a adaptação. Essa é a questão para ele, é fundamental. Mas é um jogador do futebol sul-americano, estava no Paraguai, aqui muito próximo. Vive a cultura do futebol. Nós temos a Libertadores, ele já disputou várias Libertadores. É um jogador acostumado a esse tipo de campeonato. Aliás, o Churin tem chance hoje de ficar no banco caso esteja tudo ok com a sua documentação, né, Diverio? Hoje não, né?
Desculpa, amanhã. Está em fase final de inscrição, né? O Grêmio tem que escrevê-lo para poder estar à disposição para amanhã. Mas normalmente a transferência internacional ela tem um ou outro probleminha. Como é aqui do lado, não tem? É mais problemático quando é com um país que tem muito fuso horário, muita diferença de fuso horário. Não é o caso aqui, então eu imagino que vai dar tudo certo, sim, e ele vai poder estrear na quinta-feira, amanhã, né, contra o Juventude na Copa do Brasil.
É, para amanhã o Grêmio tem dois desfalques. É, o Luiz Fernando já jogou pelo Botafogo, não pode jogar. Uhum. Né? E tem outro jogador também, me ajuda, Diverio. Tem outro, o Grêmio, são dois jogadores que o Grêmio não pode usar. Um é o Luiz Fernando e o outro... Ai, meu Deus.
Vamos ver. Tassiano e o Robinho. Tassiano e o Robinho.
Não.
O Alisson tá lesionado.
Não, mas eu tava falando em termos de já ter jogado por outro clube. É, essa era a razão. É,
Robinho. Já jogou pelo Grêmio já, não pode jogar mais, Duda. É, por isso que ele não joga.
Não, pior que não é isso. Mas bom, é o Robinho tá aí, e o Luiz Fernando.
A sorte se apresentando isso. De novo pro Renato, que era o né, cara?
É,
cara, é incrível. O Potter acho exatamente. Que falou esses dias no grupo como o Renato é um sujeito de sorte, assim. E a sorte é uma competência.
Quando o Renato não tava no Grêmio, o Grêmio pegava só o grupo da morte na Libertadores, vocês lembram? O grupo do Grêmio na Libertadores era River, Boca e Real Madrid. É. Na Libertadores. Aí o Renato entrou no Grêmio, é impressionante o que acontece. É impressionante os sorteios do Grêmio.
Mas eu acho que sorte também é uma competência, sabe?
Claro,
eu acho
sempre
que,
bem junto.
E o Renato, cara, tá caindo no colo dele de maduro uma partida de 90 minutos pro Ferreira, velho. Tá caindo não, de maduro pra ele.
Mas pra quem tu vai fazer isso? Pra quem acertar o time?
É isso aí, cara.
Aliás, então, o Adams, você tira um sofá aí.
É uma chance.
O Adams, te atira
um
sofá.
É uma chance de ouro. Contra o Juventude é uma chance de ouro de fazer isso.
Ô, Diverio, olha, ó. Olha o Adas atirado no sofá, quem tá nos vendo pelo YouTube aí, Facebook. Hoje vai ter um assim assado e a abóbora que ele vai colocar no fogo tá ali embaixo da barriga dele.
Vou te mostrar o salsichão também.
Tá levando,
né? Tá aqui, ó.
Não, mas aí é
churipã.
É coraçãozinho.
Um churipã. Não é coraçãozinho,
coraçãozinho,
nada.
Isso é coraçãozinho.
Só curtir lá no Instagram do Adas, hoje o assim assado vai ser abóbora. Como é que chama abóbora? Não é abóbora.
Abóbora
é
no teu imba.
Não, como é que é no Rio Grande do Sul abóbora, meu Deus? Tem outro nome.
Entuculo.
Não sei, hoje à noite vai ser isso aí.
Moranga?
Moranga, moranga.
Moranga,
é 20 centímetros.
Não mente, não mente.
10
indo e 10 voltando. Vai criar falsa expectativa.
Uma propaganda enganosa, essa que é o...
10 indo e 10 voltando é muito bom. Muito bom.
Mas sem o Robinho e o Luiz Fernando, cresce a chance do Ferreirinha ficar no banco, pelo menos.
Não, eu tenho time, Duda. Vou escalar o time. Vamos lá.
Alô,
vamos
parar, Ferreirinha, tem uma notícia pra ti, hein? Tu vai ficar no banco, meu velho, amanhã.
Não, vai ser titular? Eu não tenho a menor dúvida que vai ser titular.
Frases antes da morte. Não tenho a menor dúvida que vai ser titular.
Vai ser, cara. Não vai brigar. Não briga com a informação, não briga com a notícia. Tô vendo ele brigando
com a notícia. Velho, não é só porque tu mostra teu potencial na Sport TV que tu pode vir cagar regra aqui. Não é só porque o Lédio Carmona comenta as tuas belíssimas atuações que tu sabe mais que nós, não, de velho.
Não, mas é o Renato é muito, ele é conservador e tudo, mas ele não é trouxa, ele tá vendo que
o Renato é
problema.
Muito conservador, tá ok?
Ele é conservador, demais. Mas ele vai. Cara, não tem nem opção, Duda. É a falta de opção.
Eu
não tenho a menor dúvida.
Então, tu não tem a menor dúvida que por falta de opção. Essa é a tua menor dúvida.
Por falta de opção, não vai ter problema.
Mas esses dias ele não botou o Orejuela pra jogar lá naquela ponta do campo ali, velho.
Foi lá testar.
Dessa vez não vai acontecer.
Mas o Divelli não tinha nenhuma dúvida. Olha aqui, ó. Vamos ouvir o que deu na Sport TV esses dias.
Acho que já desapareceu. Não, ele vai mostrar. Olha só. Rafa corre por trás do zagueiro, percebe o espaço, toca no calcanhar.
Aí é documentação.
Bom, tá ruim o áudio, mas é o seguinte, o Rafael Divelli colocou os seus lances compilados, o seu DVD,
né,
dentro do Tá Na Área na Sport TV e foi comentado pelo pessoal lá da Sport TV. Chove elogios a Rafael Divelli, um centroavante nato, que faz parede, faz gols de costas, gira sobre o zagueiro. Rafael Divelli, o que você faz no bola que não está jogando?
Eu tô acima do peso, Duda Garra. Eu larguei.
Então tu tem que ir pro Atlético Paranaense.
Eu não me cuidei. É, exatamente. O Valtinho, meu amigo.
Valtinho.
Grande baiano. Não, mas foi uma brincadeira, só pra explicar, tá? Não foi do nada que o pessoal fez isso. Foi uma brincadeira um dia. No dia que o Flamengo jogou contra o Goiás, eu tava participando no Tá Na Área bem na hora que o Pedro fez o gol. E o Cereto, naquele jeito, brincalhão e tal, falou alguma coisa e eu disse: Cereto, isso é uma característica de nós, centroavantes. E aí, pá, não, duvido, tem que me mostrar os teus gols, não sei o quê. Daí a gente falou com a produção, eles cataram nas redes sociais os gols e a gente divulgou no Tá Na Área. Tem que fazer um filmezinho de vez em quando.
O Diverio nos vídeos, parece aqueles ex-boleiros que vão na pelada do Zico no final do ano, tá ligado? Tu vê que o cara tem a manha, mas o forte não é o biotipo físico mais, né?
Mas eu sempre digo isso, cara. Os caras vão olhar um dia, Adams, e vai olhar os meus amigos, meus contemporâneos, vão levar os filhos, netos, vão dizer, tá vendo? Olha como aquele veinho ali sabe jogar bola. É que ele nunca se cuidou,
aquele
mas
vem...
como ele sabe jogar bola.
Aquele veinho
é bom. Era meu apelido em Viamão de velho. Era o Maria Maricota, né? Com a direita e com a canhota. Não tinha problema, velho. Era uma mula, sabe? Batia firme na bola. Só que hoje o cara... Tu olha pra isso daqui. Tu nunca vai dizer que jogou alguma coisa. Tu olha pro pote. O único que tem biotipo de boleiro e realmente ainda joga uma bola é o Duda. O resto a gente vive numa lenda no passado, assim, muito distante, velho.
Mas a gente
agora que voltaram as quadras,
eu já joguei duas vezes, já joguei duas vezes.
Agora o meu começa na semana que vem, vai ter um joguinho aí pra nossa
apresentação. Se eu jogar gol, eu vou cansar.
Na verdade, Porto Alegre voltou agora, porque Cachoeirinha, Canoas já tinha voltado ali, a gurizada da grande Porto Alegre já tava jogando.
Agora, finalmente, a gente vai voltar a jogar. Ah, que coisa boa, cara.
Luciano Potter,
por falar em matadores... KTO Underline Brasil no Twitter aqui colocou uma sequência legal, uma thread sobre o que pode ser brincado hoje. E aí hoje tem Haaland, né?
Sim,
Haaland joga hoje.
Tem.
E aí a Catarina escreveu assim: um administrador decidiu colocar uma graninha no Haaland, por exemplo, contra o Zenit hoje, tá? O norueguês marcou 7 gols em 8 jogos na temporada 2021 e tem 23 tentos em 26 jogos pelo Dortmund. Logo, é uma boa apostar que ele vai marcar hoje, não é?
Sim, pergunta aqui. É. Quanto é que tá pagando? Sabe, não? A odd dele?
Eu não vou conseguir abrir aqui.
Não, mas o Potter vem com a manchete. Tem que vir com toda a
próximo notícia. Próximo 13,25, último 13,20 e a qualquer altura 1,54.
Não, mas dá pra fazer 50% do que tu bota, meu amigo. É melhor do que botar em outros investimentos aí, tá, a bolsa que tá acontecendo.
A bolsa não, te bancou 3.
Vai nesse. Cara, ele é uma máquina de fazer gol, porque também, Duda, ele é uma máquina física, cara. Ele é meio Cristiano Ronaldo no sentido de ele pode arrancar de trás do meio campo e chega inteiro pra chutar gol de dentro da área.
É verdade.
Que é uma... cara, tu dá um pique de 40
pega
metros e
chega a bolsa, inteiro, meu. A bolsa nesse momento despenca 2,8%.
Olha aí, como é mais negócio botar dinheiro no Haaland.
É, melhor botar dinheiro no Haaland. Ah, né? Não é um dinheiro no Haaland. É um dinheiro bem investido, né? No, tu pegou?
Ah, boa, claro. Legal. Claro.
Que bom.
O Haaland é um dos bons anytime para fazer hoje. Hoje eu acho que com essa história de não jogar o Cristiano Ronaldo fica bom pro Barcelona também, que deve estar uma zebrinha boa para pagar lá no... Lá no jogo em Turim, né? O Barcelona tá no meio de uma confusão louca. O presidente saiu, então se o presidente saiu, o Messi tá feliz.
O Bartolomeu pediu as contas. Ó, tem o Johnny, nosso colega, o Johnny aqui da Atlântida, que aliás edita muito bem o Colorado Sagrado do Potter, nos manda aqui, ó. Tem um papo rolando. Vamos ouvir. Deixa eu ver se pega. Não. Só pra contextualizar, o Benzema e o Mendy falando sobre o Vinícius Júnior.
Isso.
Dizendo, cara, não joga nele a bola.
Ele tá
brincando. Deixa eu ver se eu consigo a tradução. Irmão, não joga com ele, pelo amor de Deus. Ele tá jogando contra a gente. A TV flagrou esse bate-papo. Eita, nós, meu. O negócio ficou feio, hein? Valeu,
por
Johnny.
É por isso que ele tá vindo pro Inter, então o papo lá, né? que o Vinícius Júnior tá vindo pro Inter, então por causa disso. Deve ser por causa disso.
E olha que eles ganharam o clássico, né, de 3-1. E o Vinícius Júnior jogou bem no clássico.
Ontem ele não foi bem, ontem ele não fez uma boa partida, ele ficou abaixo do que ele pode jogar. Só que o Vinícius Júnior joga muito futebol.
Muito
futebol, cara. Ele é muito novo. Ele joga muita bola. Esse é um cara que se ele cuidar da vida ele é cara pra jogar na seleção por muitos anos.
Eu também acho. Eu achei ele um belíssimo jogador.
Uma informação que tá rolando aí que o...
Tem... Um de cada vez.
Vai, Adas.
Não, é que eu acho que tem fundamento essa queixa do Benzema, porque quem viu o jogo ontem viu como ele é individualista, ao mesmo tempo que ele tem muita qualidade técnica, né? Ele tenta resolver tudo por conta. E o Real Madrid, cara, pós Cristiano Ronaldo, velho, tem que ser 11 jogadores, né? E aí, pá, cara, ontem dava pra ver assim, a irritação dos caras no ar, velho. É muito tentar resolver por si mesmo, assim. Eu acho que ele precisa de uma boa conversa de pé de ouvido ali com o Zidane.
O Tostão escreveu esses tempos na Folha de São Paulo uma coluna sobre o Neymar, sobre a maturidade do Neymar, e ele falou um negócio interessante, que a maturidade vai dando. Quando o cara é muito
novo
e é bom, exatamente, que o cara é... O jogador é muito bom, ele tenta toda hora ser genial, ele tenta toda hora ser brilhante, ele tenta toda hora fazer a jogada da vida dele. E aos poucos ele vai vendo que, pô, de repente não é essa a jogada da minha vida, essa aqui eu vou dar pro lateral e vou jogar. Essa aqui eu vou começar de novo.
Simplificação, né?
Exatamente.
Claro,
isso
simplifica.
É uma coisa que vai pegando com o tempo.
Às vezes menos é mais. Faz menos.
Isso.
O que tu ia falar, Potter?
Jael, cruel.
Não, eu... Não, que eu ia falar do... Eu esqueci, Duda, na real.
Esqueci.
Ah, não, tem sim, desculpa, informação. O Potker não quer ir pro Cruzeiro.
Ah, é?
O jogador não quer sair.
Tá querendo escolher ainda.
É, se o jogador não quer sair ainda.
Ele acredita nele, acredita que vai dar certo no Inter. Eu vou falar bem a real. O Potker, contratado pelo Inter, encaixaria nesse time como uma luva. Que é a velocidade que falta, que ele tinha a velocidade que falta pro Inter. Né? Um cara de... Agora, eu acho que foi o Duda que falou isso uma vez aqui no programa, que tem um detalhe, né? O Potker se dá bem em times que partem... Por que o Coudé coloca o Potker no domingo lá? Porque o Inter tá sendo massacrado pelo Flamengo e tem um contra-ataque. O Inter tem contra-ataque pra matar o jogo. Ele tem contra-ataque pra fazer 3. teve chance para fazer três. Teve escapadas, apesar do massacre do Flamengo. Né? Inclusive com o dono da bola, foi 80-20, eu acho, no segundo tempo, a bola. Então o Kudê pensa, não, vou botar um cara de velocidade. Porque no videogame do Potker tem velocidade. Uhum. Como uma das características dele. Né? Só que ele não conseguiu. Ele não conseguiu, não vem conseguindo nos últimos meses. Entende? Então, o que eu acho que passa na cabeça do Potker? Primeiro que eu vou ficar aqui, né, cara? É melhor ficar aqui no banco, tentando devagarinho, do que enfrentar essa pemba que é o Cruzeiro, né?
Aí que também tá em dia, né?
É, tá, e aqui dia. Vai receber salário, né?
Por enquanto, o Inter, não, a gente não tem nenhuma informação de o Inter atrasar salário, apesar de admitir que se continuar numa situação financeira complicada como a que tá, vai atrasar. Por isso, Potter, até eu questiono se o Inter vai ter tanto jogador reserva na Copa do Brasil. A Copa do Brasil, nesse momento, ela se apresenta menor para o Inter pela situação que está no Campeonato Brasileiro, mas, ao mesmo tempo, ela dá um dinheiro, cara, ela dá uma... O Inter conta com o dinheiro, por exemplo, de se classificar.
Não é o dinheiro que salva o ano, mas é fluxo de caixa. Eu vou falar bem claro, vou falar assim, absurdamente claro. A competição do ano do Inter começa hoje às 19 horas.
É, talvez.
Mas acho que não é o que o treinador pensa.
A Copa do Brasil é a Libertadores sem os espanhóis. E nos confrontos com os brasileiros, tirando o Grêmio, que é uma tristeza o que está acontecendo com o Inter nesse ano, e no ano passado, o Inter está indo bem. O Inter enfrentou o melhor time do Brasil e empatou.
Tá, mas deixa eu te dizer, meu velho. Não é isso que o Kudê pensa.
O Kudê
acredita que dá pra vencer
brasileiro.
O Brasileirão.
Ele tá em primeiro lugar.
Claro.
Se ele tivesse em décimo, nono, décimo segundo e tal, numa posição intermediária, que não corresse risco de cair, por exemplo, aí é óbvio, imagino que seria. Olha, gente, o que a gente tem no ano é isso. É que no Brasil, a Copa do Brasil é muito valorizada, porque além de tudo, ela dá uma vaga na Libertadores, cara, né? Diferente dos outros países.
Isso. E tem um ponto, assim, eu concordo exatamente com o que o Duda está dizendo. Eu acho que ele focou e direcionou todos os esforços para o brasileiro. Mas vai pintar alguém que manda, mandatário do Inter, vai mandar um WhatsApp para ele e vai dizer: cara, olha só, é importante essa competição, por isso, isso e isso. Principalmente pelo fluxo de caixa. Porque o. Exato. Ah, são só 3 milhões para
passar de fase. O Inter botou a dança para fechar o ano.
Dá um respiro pro Inter.
O Inter botou para fechar o ano a mesma coisa que aconteceu no ano passado. Não, uma só abaixo do ano passado. O Inter botou que chega na semifinal da Copa do Brasil, com a grana, né? E quartas de final da Libertadores.
É, pois é. Só que aí no sorteio da Libertadores pegou o Boca. Entendeu? E diminuiu. Se tu é segundo lugar, como foi, e pega o Jorge Wilson, beleza, tu vai para as quartas de final. Tá, tu tem chance muito grande.
Na balança da lógica.
Na o quê?
Na balança da lógica, que a gente sabe que ela.
Meus ovos.
Balança, meus ovos. É da lógica. O que acontece? Hoje a gente diria que a facilidade maior que o Inter pode encontrar é de classificar na Copa do Brasil. Fato. Mas só que não existe lógica, né, no mata-mata. Ainda mais quando tu vai jogar contra o Boca Juniors, que, né,
Não. A lógica é nas competições de mata.
Interessante. Mas, cara, tu vai jogar na Bomboneira sem a torcida, velho. Na boa, cara. Quem já foi lá sabe qual é
que
é.
Tá, mas não é isso, Adam, que eu tô falando.
O Inter tem uma oportunidade ímpar pra eliminar o Boca Juniors na Copa Libertadores da América.
Concordo, velho, sobre esse confronto entre Boca, tá? Mas o que eu quero falar é o seguinte. A lógica minha é aqui. São poucos jogos e não 20, que é o que falta no Brasileirão. Faltam 20 jogos no Brasileirão para manter a primeira colocação.
Claro.
Com o Flamengo, que quando sai o Gabigol, entra o Pedro. Né? Então já entra isso aí também. E outra coisa, a Copa do Brasil não tem o Boca, não tem o River, né? Não tem o Independiente Del Valle.
Mas tem o Grêmio, tem o Flamengo.
Sim, mas esses também estão na Libertadores. Tem um somatório na Libertadores desses times bons. Então a Copa do Brasil é a coisa mais possível que existe para o Inter conquistar. Porque o Inter, nos confrontos com brasileiros, repito, tirando o Grêmio, tá se dando bem. Eu digo assim, a média, ó, perdeu pro Goiás, né? Aquela coisa. É só essa a minha lógica.
Eu te entendo. Ele é o primeiro do campeonato em 18 rodadas.
Fora a grana que salvaria o Inter. O Inter numa final da Copa do Brasil tá salvo a temporada.
Então vamos prestar atenção nisso hoje. Desculpa, gente. Eu preciso entregar. 11 horas e 58 minutinhos. A gente tá chegando ao fim de mais um Bola nas Costas. Amanhã a gente repercute, porque hoje 7 horas Inter e Atlético Goianiense, super importante esse jogo. A gente vai ficar de olho para poder amanhã poder falar. Então, todo mundo com compromisso de ver esse jogão de hoje entre Inter e Atlético Goianiense. E amanhã também a gente repercute o que. Repercute não, a gente projeta e depois repercute a Copa do Brasil entre Juventude e Grêmio, tá bom? Então até amanhã, pessoal, a gente volta com o Bola. Tchau, gente.
Valeu.